Olá, olá a todos, bem-vindos a mais um CidCast, quinta edição, sobrevivendo neste mundo tenebroso. Aqui é o Espinho, e a minha luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso.
Aqui é o Caveman, e eu não sei nada deste mundo tenebroso.
Como não, mano?
Não sei, mano, eu não li o livro, não sei de nada desse negócio aí.
Aqui é o DVD, e pelos santos de Deus e pelo Cordeiro.
Oh,
muito bom, muito bom. Pelos santos de Deus e pelo Cordeiro. E
eu acertei, né? Desculpa, então.
Eu acho que é isso mesmo, deixa eu procurar.
É isso mesmo, pelos santos e pelo Cordeiro.
Tá aí.
Deixa eu ver o Sidcast de Narnia pra vocês verem só.
É. O cara tá falando isso só porque ele não conseguiu ler as 650 páginas do livro pra hoje. E olá galera, aqui é o Doc. Agora a gente não vai ter tempo pra isso, mas se eu tivesse algo pra dizer, eu diria: vamos orar.
Oh. Muito bom. Aí galera, reunida pra mais uma edição. É importante ressaltar que a gente já tem um ano de programa.
Uhul!
Parabéns, palmas.
Yes.
Sim.
Foram 10 meses esperando o próximo programa e 2 meses no total gravando.
Meus parabéns, 396 dias depois, gravando a quinta edição, né? Dessa vez a gente tá gravando via Skype e estamos empolgadão para falar sobre o livro Este Mundo Tenebroso, que tem sua parte 1 e parte 2. Eu pessoalmente não li a parte 2, né? Li a parte 1 depois de muitas e muitas tentativas, mas o DVD leu e ele vai ajudar a conduzir o papo e o Doc e o Cave e o Doc e o Caveman, com sua experiência, né, vão ajudar a conduzir o papo mais para a batalha espiritual, né, que é uma realidade e um campo não tão discutido assim de púlpito. Beleza, pessoal?
Não, mas eu só queria dizer que eu li a primeira parte também.
Ah, legal. Então...
Eu li as duas partes faz um tempinho já, mas pelo menos eu tô tranquilo porque eu li as duas partes muitas e muitas vezes, porque eu sou apaixonado por esses dois livros. E eu acho que é bom a gente falar pra quem tá ouvindo a gente que a gente vai falar sobre detalhes dos livros. Então, se você não leu esse livro, primeiro você é um perdedor, porque faz um tempão que esse livro existe.
Valeu pelo perdedor, cara.
Brincadeira. Sério, vale a pena, caso você queira mesmo curtir uma ótima história sem estragar, você desligar esse Sidcast, que nós não gostaríamos, mas seria melhor pra você ler o livro e voltar. Mas se você não se importar com isso...
Não, Sussa, eu vou assistir o Sidcast sem problema.
Então. Espero que você goste, Paulo.
Ok, mas... Falando a respeito do livro também, eu conhecia só a fama, porque no meio evangélico é uma novela, uma história muito conhecida. Eu conhecia a fama, mas nunca tinha lido. Li a primeira parte agora, só 650 páginas. Achei muito bom. Achei muito bom. Ainda não tive a oportunidade. Comecei a ler a segunda, mas tive que parar, infelizmente. Mas eu achei muito bom, extremamente bem escrito. Eu sou de ler muito, já li muita coisa secular aí, vários autores consagrados. E acho que o Frank Peretti não perde em nada para ninguém, não. Ele escreve de uma maneira muito bacana, que te prende, faz você querer saber o que vai acontecer, porque ele vai... Tem vários personagens, ele vai escrevendo um pouco sobre cada um e para falar do outro, para falar do outro, para falar do outro. Você acaba se prendendo, querendo saber o que vai dar de desfecho a cada um deles. Achei muito bem escrito, sem contar a parte espiritual, só na parte literária eu achei que o cara manda muito bem. Na parte espiritual a gente vai falar bastante aí, eu acho que nem preciso dizer que foi bem bacana, porque senão não teria lido até o final também, né?
Beleza, Doc. Então, Este Mundo Tenebroso, livro romance, né, de Frank Peretti, não sei como se fala, trata a respeito de uma batalha espiritual, né, um tipo de domínio que tá ocorrendo numa cidade do interior dos Estados Unidos.
Ashton,
não sei se é uma cidade fictícia ou não. Então, ela se foca principalmente em dois personagens, né, seria o editor do jornal da cidade, o Marshall Hogan, né? E um novo pastor, né, um pastor jovem de uma pequena comunidade O nome dele é Hank alguma
Hank
coisa.
Bush.
Hank Bush. É, então, o que que tá acontecendo? Existe uma conspiração demoníaca, né, para implantar um sistema de... um monopólio de nova era na cidade. E a partir dessa cidade, né, espalhar para outras. Não é uma ação meramente humana. Por trás disso existe o quê? Os demônios, né? Inclusive, o autor, ele se inspirou no Príncipe do Reino da Pérsia. Não confundir com o jogo, nem com o filme.
É verdade.
Tá bom.
É, mas...
que aqui é intitulado como Baal Hafar.
Quem quiser buscar uma referência, a referência ao Príncipe do Reino da Pérsia está no livro do profeta Daniel, no capítulo 10 ao 12.
Uhum.
O capítulo 10 de Daniel é aquele onde tem aquela visão da estátua, que a estátua começa com ouro, bronze, e tem os pés de barro, que é a estátua, aquela simbologia, aquele sonho da simbologia da queda do reino e tudo mais, né? E logo depois que ele tem essa visão, Daniel diz que está muito fraco, ele fala que ele está se sentindo muito mal, muito oprimido, e aí ele diz que o príncipe do reino da Pérsia lutou com ele por 21 dias. E aí depois ele diz que ele só venceu porque ele teve a ajuda de Miguel, que é um dos príncipes mais antigos do céu. Isso é o pano de fundo todo da história. E aí Daniel vai falando a respeito dos sonhos que ele teve, fala também dessa batalha espiritual e da influência disso no mundo real ali no dia a dia dele. Esse é o pano de fundo do tal príncipe do reino da Pérsia.
É interessante que nesta história ela deixa meio clara exatamente de onde Baal Hafar veio, né? Que ele foi realmente o príncipe do reino da Pérsia, né? E que na época, na queda da Pérsia, ele teria lutado com o mesmo anjo que é um personagem desse livro também. Então foi como se tivesse falhado aquela primeira
tentativa de dominar o mundo.
Tentativa,
né?
É, exatamente. E aí ele volta com uma nova estratégia, mas para fazer exatamente a mesma história, que é ressuscitar a Babilônia e assim...
Tá, peraí.
Tá.
Quando vocês dizem que é o mesmo príncipe, na verdade, é uma entidade espiritual, certo?
Não, exatamente.
Não é um cara com uma coroa sentado no trono.
Com uma adaga do tempo.
É.
É importante ressaltar que a gente está falando principalmente do conceito de anjos e de demônios. Então o Baal Hafar está do lado do mal.
Ele é um espírito demoníaco, um principado, de acordo com o livro, chamado Baal Hafar.
Eu como leigo do assunto, então vamos colocar a coisa da seguinte maneira: esse diabão do mal aí estava ajudando, estava reinando na região ali que se conhece como Pérsia, né? Ele, bom, na época de Daniel, ele estava comandando ali a parte espiritual da coisa ali do lado do mal, certo? E aí, tipo, a Daniel tava orando, pedindo alguma coisa para Deus, certo?
Isso não tá no livro, mas...
Não, isso é a parte da palavra onde ele...
Ah, tá.
Tá onde ele se baseia, certo?
Tá.
Aí, eu só tô tentando amarrar as duas coisas. Aí, tipo, Daniel tá orando e vem um anjo da parte de Deus para trazer a bênção que Daniel tá pedindo. No meio do caminho, ele encontra o tal do cara da Pérsia lá, e eles quebram o pau e tal, mas aí o anjo começa a perder. Aí vem um outro anjo, que é o Miguel, pra dar uma força pro cara, e aí ele ganha e traz a mensagem pra Daniel.
Exatamente.
É isso?
É isso mesmo.
E aí, a partir dessa ideia, começa a história do livro, que seria o mesmo principado da Pérsia, que agora tá atuando numa cidadezinha nos Estados Unidos.
É, o passado dele é só por questão histórica, não é assim... super importante.
É só um pano de fundo. Com base nessa passagem bíblica, o Frank Peretti, ele cria essa ficção a respeito da cidade de Ashton, onde tem toda essa conspiração espiritual, mas se você olha na vida das pessoas, as pessoas não têm noção disso, né? Elas estão... A cidade está indo às ruínas, tem uma série de problemas acontecendo, e a história, o bonito da história é fazer a conexão entre o que acontece na vida real e o que acontece na vida espiritual, né?
Acho que o tchan desse livro É justamente isso, o Frank Peretti, ele...
Cada um fala de um jeito, né? É.
O Frank Peretti, ele...
Daqui a pouco vocês estão mudando o nome do Frank, cara, vai ser Franco.
O Frank Peretti, ele imaginou a situação espiritual, assim, de uma maneira bem literal possível, tipo... Pessoas convivendo no mesmo mundo físico do que os demônios, com a diferença de que os demônios não ocupam lugar no espaço e não são vistos por elas.
É, eles são invisíveis e intangíveis.
É, e isso faz da história em si, tipo assim, muito palpável, assim. É fantástico.
Você acha que funciona dessa maneira mesmo, na realidade?
Olha, eu não lembro como eu imaginava o mundo espiritual antes de ler esse livro. Eu acho que eu imaginava da mesma maneira, sim. Então eu creio que funcione. É, muita gente já deve ter ouvido aquela comparação que se diz sobre a existência do mundo espiritual, né? Que é como se fosse um... Essa, diz a comparação, como se fosse um... É, como se fosse ondas de rádio que você não pode ver nem ouvir, a não ser que você esteja sintonizado no canal certo, né? Na frequência certa, né?
Na nossa linguagem seria se você estivesse em equilíbrio com o Espírito Santo, né? Estivesse cheio dele. Talvez você tivesse uma percepção mais aguçada do que acontece no lado espiritual do nosso...
Não sei, desculpa cortar, DVD, mas eu acho que isso se dá de várias maneiras, tá? A Bíblia fala de dons espirituais e dentre os dons tem aquelas pessoas que podem enxergar essas coisas. Um dos dons que está lá listado na palavra em Coríntios é esse dom de ver. Então acho que algumas pessoas que têm o dom têm essa sensibilidade para enxergar em algumas circunstâncias essas coisas. Eu acho que outras pessoas, talvez a maioria de nós cristãos, quando estamos sintonizados com o Espírito Santo, nós sentimos essas coisas. Na linguagem popular aí, que nem é cristã, vai, é o que a galera diz de sentir as vibrações negativas, as vibrações positivas.
Vocês acreditam que é possível ver um anjo ou ver um demônio sem necessariamente essa questão de Espírito Santo e tudo mais? Identificar como um personagem, uma pessoa?
Eu acho que sim,
assim.
Mas não é regra. Eu acho que são coisas que acontecem pontualmente quando Deus tem alguma coisa específica para passar para nós.
O que eu ia colocar é o seguinte, por exemplo, aquela questão quando... vem os anjos até Ló para avisar ele para ele sair da cidade e tudo mais, né? Que se Sodoma e Gomorra ia ser destruída e tudo mais. Os sodomitas viram os anjos entrando na casa de Ló e foram na casa de Ló para...
E o livro trata então... disso também, viu, Caveman? Disso também. Na maior parte do tempo, os anjos estão ali na cidade, mas ninguém vê, os demônios também, mas em alguns momentos as pessoas enxergam. Tem um momento crucial do livro onde está havendo uma assembleia na igreja para decidir se o Hank Bush, o pastor, fica ali ou não, e aí chega um homem carregando uma senhora, que essa senhora é uma pessoa antiga da igreja, uma antiga missionária, evangelista, e ela já está um pouco debilitada. E aí eles enxergam a pessoa vindo com ela, trazendo ela, ajudando ela a caminhar, e é um dos anjos. Assim que a mulher entra para votar e decidir, esse anjo some, ninguém mais vê ele ali. Então o livro também trata dessa possibilidade de que a gente veja anjos ou veja demônios sem que a gente tenha isso o tempo todo. Mostra também como uma coisa pontual, uma coisa de alguns momentos, entende?
Não que vejam à toa, né?
Quando você fala de anjo, normalmente a visão que se vem é aquela visão meio psicodélica lá de
asas,
auréolas, e essas peladas, coisas meio hollywoodianas e tal. Aí, então, tipo, é só pra colocar essa questão de, tipo, nem sempre o anjo vai aparecer, ou de repente o anjo aparece muito mais comumente e a gente não percebe como um anjo porque ele aparece como uma pessoa comum, né? No nosso dia a dia.
Tem um trecho muito bacana desse livro, que é quando a personagem, uma jornalista, ela tá...
Berenice,
ela tá sendo perseguida, né? E ela não tá sem ter ninguém pra ajudar, né? No caso, na história, ela não é nem cristã, né?
Nesse
momento do livro. E quando ela tá perdida numa estrada, o livro conta que vem uma mulher... numa motocicleta, e oferece ajuda pra ela, pra ela conseguir ir até o final de estrada, né? Ela tinha que chegar numa cidade lá. E a Berenice, ela tá com frio, sem roupa pra andar, com fome e tudo mais, porque ela tá sendo perseguida e tal. E aí ela aceita essa carona, a mulher leva ela de carona pro lugar que ela precisa, e essa mulher, a Berenice tem essa impressão de, nossa, que quanta bondade, que legal que as pessoas estão me ajudando e tudo mais. E tudo que ela precisava no momento, essa mulher traz, inclusive um sanduíche de... Ela dá esse sanduíche pra Berenice, mostra pra ela um lugar, tipo uma hospedaria bacana que ela poderia comer uma sopa e tudo mais. E quando a Berenice, ela desce da moto, ela olha pra trás pra ver esse lugar que a mulher apontou, quando ela olha de volta, a mulher não tava lá, nem a motocicleta, nem vai saber do que era feito o sanduíche, e ela simplesmente desaparece, tanto que comenta no livro que ela via as marcas de onde veio a moto no chão, mas ela não via as marcas da moto indo embora.
Cara, legal, é muito... anjo também anda de moto, cara.
É, cara, é super...
Eu acho muito, muito inteligente isso e sutil também, né? Porque eu acredito que isso possa acontecer, né? Sei lá, quantas vezes a gente já encontrou gente que a gente não conhecia, que a gente nunca viu, depois nunca mais viu, que já ajudou a gente em algum momento, né, cara? Agora, se isso vale pros anjos, será que também vale pros demônios?
Ah, eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim, porque se a gente for ver, na essência... Na matéria, naquilo de que são feitos, acho que é o único jeito de definir, os anjos e os demônios são iguais, né? Porque eles têm todas a mesma origem, Deus criou todos eles da mesma forma. A diferença é que os demônios resolveram se voltar pro lado mal, né? A Bíblia já fala disso lá no começo, de que Lúcifer quis fazer maior que Deus e que ele e um terço dos anjos do céu foram lançados nas trevas. Esse um terço dos anjos são os que acreditaram na mentira de Lúcifer. Então, na essência, eles são iguais. A diferença é que eles deixaram os seus corações, se é que a gente pode dizer assim, seus pensamentos se corromperem. E por isso eles foram lançados nas trevas e perderam a sua virtude, né? Mas eu acho que aquilo que é aplicável para os anjos é aplicável para os demônios também.
É, a própria Bíblia tem uma passagem que pode ser interpretada tanto literalmente quanto alegoricamente, que é quando Paulo fala que até o próprio diabo pode aparecer como anjo de luz, e eu acho que isso pode ser interpretado de duas maneiras, né, inclusive fisicamente, talvez, né, ou seja, ele pode se tornar visível de alguma maneira pra sei lá, sacanear algo.
Neste mundo tenebroso, os anjos são retratados da seguinte forma. Tem uma passagem que a esposa do Hank Bush tá na igreja, né? Então, acabaram de ter um culto. E durante os louvores, ela viu um cara lá ao fundo, né? Que tinha a aparência de um lutador de luta livre. Um cara gigante, forte, né? E é descrito no livro que eles usam roupas de... como se fosse... algum tipo de faxineiro, algum tipo de funcionário, assim, de limpeza, né? Então eles são retratados como pessoas fortes, né? Como se fossem lutadores mesmo. Agora, os demônios, eles são retratados como criaturas corrompidas. Eles têm aspecto humanoide, só que com garras, com cauda, asas, né? Tem olhos de cores estranhas, saltam baforadas de fumaça.
Fumaça amarelada de enxofre, né?
Isso, exatamente.
Cara, isso é uma adição, assim, preciosíssima pra essa obra, cara. É fantástico essa descrição. É. Cara, respiração de enxofre. Só de imaginar isso, cara. super dramático, muito legal.
É uma forma que ilustra os emojis, assim, de uma forma bem, bem interessante mesmo, sabe? Que chama a atenção, que torna eles inimigos, assim, realmente temíveis. É, nós sabemos que esses demônios nada mais são do que esse texto de anjos que caiu do céu, como o Doc já mencionou. Vocês acham que procede a informação de que eles são seres de aparência corrompida em comparação com os anjos?
Eu sinceramente, eu não acredito que seja assim, não. Eu acho que isso já é uma alegoria do livro, uma coisa necessária para mostrar que eles são maus, entendeu? Para que a gente leia e imagine uma coisa ruim. Mas eu acho que, biblicamente, pelo menos, a gente não tem nenhuma menção de que a aparência dos anjos caídos mudou, né? A gente sabe que a essência deles mudou, que o pensamento deles mudou, a forma de agir deles mudou, a intenção deles para com o homem mudou, mas a gente não tem nenhuma evidência bíblica de que eles se tornaram visualmente desprezíveis, né? Eu acredito que seja uma alegoria, acredito que seja parte da ficção, que seja algo criado para tornar rica a ficção, mas na prática eu não acredito que seja assim.
Sabe, Guizão, eu nunca pensei nesse sentido, nunca parei para pensar nessa questão, mas talvez isso até, agora que você fala, talvez isso até seja uma influência de como a Igreja Católica retratou eles nas pinturas de antigamente. Sim, sim. Eu não sei se é renascentista, barroca, poderia até ser isso. Por outro lado,
mesmo
eu já vi a pessoas...
Divina Comédia de Dante Alighieri.
É, exatamente, que é dessa época também. Por outro lado, eu já vi pessoas que contam testemunho, eu não sei da validade do testemunho delas, se é confiável ou não, que já teve essas experiências de enxergar o mundo espiritual, e no que tange a demônios, eu também já vi gente falando que eles são feinhos.
Como um recurso narrativo, funciona de forma eficiente. Ah, porque é preciso ilustrar, não importa a mídia, se é um livro, um desenho, um filme, é preciso ilustrar, deixar bem claro quem que tá do lado do bem e quem que tá do lado do mal. Se eu puder compartilhar uma experiência assim, ou até duas, o Doc deve saber, né? Eu sou propenso a acreditar nas coisas com as quais eu sonho. Eu já passei por alguns momentos de opressão, né? Tive duas experiências em sonho. A primeira que ocorreu, eu sonhei que eu estava aqui em casa, estava sozinho em casa, encontrei um bilhete do meu pai na mesa, né, dizendo que ele tinha saído de casa porque sentiu que o ambiente estava pesado. E eu ia andando até a sala e olhava para a parede e tinha duas figuras saindo da parede. Eram dois rostos, uma coisa tentando sair da parede e vir para cima, sabe? Então eu vim pro meu quarto, já no estado meio dormindo, meio acordado, sabe? Consciente, eu comecei a ouvir uma voz de homem, só que cheia de ódio nela. Era uma voz agressiva, eu não lembro do que essa voz falava.
Mas... Você estava acordado, é?
Não, dormindo. E eu estava ouvindo a voz desse homem, é uma voz super agressiva, como se a pessoa fosse avançar em você e destroçar você, né? E consciente do que estava acontecendo, né, de que eu estava sofrendo uma opressão ali, eu comecei a orar, interceder, repreender, até que acabou, tá? Essa foi uma experiência. Mais recente, acho que no momento assim que eu estava... um pouco uma certa crise, um pouco triste e tal, fraco. Porque eu tenho buscado muito mais, assim, da presença do Espírito Santo, né? É uma coisa que tenho buscado mais pra minha vida, estudado mais a respeito. E aí acho que nesse processo começa a vir os ataques, né? Do mundo espiritual. Eu de novo aqui no meu quarto, né? Olhando pela janela. E as paredes aqui dessa estufa que tem aqui forradas, né? Pareciam anões alados, com a pele bem escura e com aquele sorriso de escárnio na cara, né?
E você tava acordado?
Não, eu tava dormindo.
Ah, tá.
Os dois foram em sonho, DVD.
Foram sonhos que eu tive.
Tá, eu tô confuso aqui.
E tinham duas mulheres que eu não consegui identificar. Tinha uma numa escada e ela ficava mexendo num buraco na parede, né? Como se estivesse atiçando alguma coisa. E depois ela saía da frente e do buraco da parede vinha um monte de desses morcegos do inferno, né? Que pra mim eram os demônios. Eles vinham pra janela e eu fechava ela, né? E depois eu só ficava ouvindo a risada deles do outro lado. Aí, bem assustado, eu acabei acordando.
Caraca, espinho.
Assim, cara, achei bem intenso, né? Mas, apesar de eu ter sonhos malucos, né? Como todo mundo, foram sonhos, assim, distintos, né? Que ficaram marcados assim, na minha memória e que eu não levei, assim, como meros sonhos, né? Mas como, talvez, uma mensagem que eu estivesse recebendo, entendeu? É como se forças externas estivessem insistentemente tentando entrar aqui em casa, sabe?
Bom, eu não tenho nenhuma experiência que me venha à mente agora de algo claro assim, mas questão de se sentir oprimido, opressão, sentir uma necessidade visceral, rasgante de orar, porque você sente o clima pesado, isso diversas vezes. Eu acredito muito nessa questão de anjos, demônios, batalha espiritual. É claro que o livro é muito alegórico, o livro traz muita ficção, não significa que tudo que está no livro é correto. Por exemplo, o livro cita que tem o anjo que veio da área tal, o anjo que veio da África, o anjo que veio do Oriente Médio.
Eu achei isso muito curioso, cara. Muito interessante.
Isso não existe na Bíblia. Você não vai achar nada disso na Bíblia. Pode procurar.
É ficção.
É ficção. Eu acho que a questão é saber interpretar que o livro é uma ficção, é uma história de mentira baseada em fatos reais. Fatos reais é de que existe batalha espiritual, ponto.
Se a proposta era atiçar a curiosidade da gente, para a gente pesquisar o que é batalha espiritual e separar o que é verdade e ficção, então ele foi bem sucedido.
Não, foi totalmente bem sucedido, porque chama a nossa atenção, desperta a gente. Eu já acreditava em batalha espiritual, já acreditava em anjos e demônios à nossa volta, mas o livro ele é muito chocante, porque a gente vê como a influência dessas coisas pode interferir no nosso dia a dia. Então, eu acredito muito.
Então, cara, como é que a gente pode exemplificar melhor essa coisa de batalha espiritual numa coisa mais palpável pra galera entender, cara?
Vamos dizer o que é isso, né? O que a gente tá querendo dizer com batalha espiritual, né? Como é que funciona, a gente vê, a gente é afetado, o que é isso?
A referência mais clara que a gente tem na Bíblia está lá em Judas, né? Principalmente no capítulo 1, e ele fala lá no versículo 9, né? Que o arcanjo Miguel, enquanto contendia com o diabo, lutava com o diabo, disputava a respeito do que ia ser feito com o corpo de Moisés, né? Esse eu acho que é o mais claro. E além disso, a gente vê lá em Apocalipse, né? Em Apocalipse 12... onde o mundo já está acabando, a gente vê que houve batalha no céu. E Miguel e os anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam contra Miguel, né? Os anjos estão se enfrentando em prol de algumas causas, de algumas situações.
Você partiu para o lado bíblico e eu estava partindo para o lado material. Material não, pro
físico.
Dia a dia, né?
Sou materialista.
Pensando assim, explicando de uma maneira palpável, eu achei que esse livro ele exemplificou, ilustrou de uma maneira assim muito bem feita, como que se aplica na realidade a batalha espiritual. E no caso, a história, como a gente disse, é a tentativa da tomada de uma cidade pelas forças do mal, e os anjos de Deus vêm em socorro através das orações dos santos, né? E a parte que eu digo palpável é pela estratégia que as forças do inimigo usa para fazer essa tomada, que é o general, digamos assim, né, dos demônios, ele começa a pegar pequenos demôniozinhos, pequenos em poder, assim, digamos
hierarquia.
Assim, né? Em hierarquia, como por exemplo o espírito, ele dá é interessante, os nomes dos demônios no livro são exatamente o que ele faz, o que o demônio faz. Por exemplo, se um demônio faz a pessoa mentir, ele é chamado mentira, né?
Então, temos outros pega... também, adivinhação, bruxaria, isso. Confusão, loucura, ódio, né? São nomes de males, assim, né? Do...
É, exatamente.
Aquele que é o contrário dos frutos do espírito.
É. Olha,
os frutos da carne, sei lá. Isso.
É, interessante. Então, o inimigo, ele pegava esses anjos de pequena hierarquia, por exemplo, ódio, complacência, engano, e começava a atacar pessoas comuns da igreja. Então, a batalha espiritual começava dentro da própria igreja, que é onde nós acreditamos que é o lugar intocável e...
O forte.
É, o nosso forte e seguro, né? E começando a fazer pequenas picuinhas entre os membros. Então, era um membro aqui que ficou chateado com o que aquele membro ali disse, era a pessoa ali que trabalhava em tal área, que ficava chateada com o pastor, por exemplo...
Ou acontece então, bastante por aqui.
Ou então o membro fofoqueiro que fala tal coisa do pastor que às vezes não é verdade. E coisinhas pequenininhas assim. Isso ia afetando a igreja da seguinte forma. A igreja como um todo, ela começou a orar menos. Porque tinha probleminha aqui, tinha fofoquinha ali, pessoas descontentes ali. E assim eles oravam menos. Quanto menos os humanos oravam, menos fortes se tornavam os anjos. Então a grande luta dos anjos, o grande esforço era despertar esse povo para orar, abrir os olhos, encaminhar o pastor a tomar determinadas ações para conseguir aquecer a oração dos anjos. Então eu acho que isso explicou de uma maneira assim, que eu acredito piamente que essa é a batalha espiritual que nós encontramos na igreja, que é a tentativa do inimigo derrubar a gente... E começando por dentro, começando da igreja, e assim, dessa maneira, minar nossas forças. Eu creio que é assim que se dá a batalha espiritual.
DVD, esse é um dos méritos do livro, né? Eu não sei se procede realmente a informação, né? Mas para os anjos deste mundo tenebroso agirem, eles precisam ter uma certa cobertura de oração.
Isso.
E Eshto, inicialmente, não é uma cidade que ora. É, nós temos aí uma igreja, uma pequena comunidade, mas onde o pastor novo não é aceito, né? Os antigos, os tradicionais da igreja estão querendo expulsar ele de lá.
Isso, e também, ali... isso também é influenciado pelos demônios, essa rejeição a ele.
Exatamente. E ali ele é o que começa a olhar primeiro, né?
O que eu acho bacana, antes desse conceito da oração, que vocês disseram aí, pouca gente estava orando e depois mais gente passa a orar. O que eu achei interessante é que para mais gente orar, foi necessário que acontecessem algumas tragédias, que os anjos, quando estavam conversando, tinha alguns anjos que o tempo todo já estavam querendo partir para a porrada. E aí o comandante dessa história toda, o anjo que estava por cima ali, como o capitão tal, ele dizia: calma, calma, que ainda não chegou a hora. É necessário que os dois caiam. Quando ele fala que os dois caiam, é o pastor, o Hank Bush, e o jornalista, o Marshall Hogan, que são as pessoas chaves nessa história. E quando ele fala que é necessário que os dois caiam, ao longo do livro a gente vai ver que é necessário que eles quebrem a cara, que eles passem por lutas difíceis, eles são humilhados, eles são destroçados, os lares deles são vitimados, eles são presos, e na prisão eles se conhecem, e aí sim começa toda a reviravolta, porque eles foram quebrados e quebrantados. Eu acho que esse conceito é fundamental. É fundamental o conceito de que nas pessoas quebrantadas o Espírito Santo age e a batalha espiritual é vencida. Eu acho bacana essa questão do Marshall Hogan, porque ele era um cristão tradicional, aquele cara que cresceu na igreja, mas não vivia. Você vê ao longo do livro que ele não tem nenhuma pegada, ele vai na igreja por ir, ele não sente nada, ele não sente a presença de Deus, ele não ora, ele não faz nada. E conforme vai tendo esse quebrantamento, ele vai se lembrando de que Deus existe, de que Deus faz as coisas, até que dá o seu desfecho final quando ele conta toda a sua história com os olhos humanos e os olhos jornalísticos. E a história dele se encaixa com a história do pastor, que não sabe nada do lado humano, do que está acontecendo na cidade, do golpe que querem dar, das vendas das propriedades e tudo mais, mas essa história dele encaixa com a história espiritual do pastor, que fala sobre a repreensão dos demônios, sobre os demônios que eles expulsaram, sobre a guerra espiritual.
essa mensagem o livro passa muito bem, de que o mundo espiritual e o físico estão super interligados e interagindo, não diretamente, mas uma coisa tem relação com a outra.
É, eu acho sim, tipo, uma visão novamente leiga da coisa, eu penso da seguinte maneira: a questão da oração e intercessão tem muito mais a ver com a relação entre nós, Deus, e nós, homens. Tipo, a oração que eu faço a Deus e a oração que eu faço a Deus intercedendo pelos homens, do que necessariamente a questão dos anjos brigando com os demônios. Por que que eu penso dessa seguinte maneira? Porque eu não acho que a minha oração dá mais poder para quem quer que seja, porque eu acho que quem tem mais poder e tem todo o poder é Deus. Então quem poderia dar todo o poder para os anjos seria Deus. Então eu acho que a minha oração não interfere no poder de Deus ou no poder dos anjos, mas a minha oração interfere no coração de Deus em interferir que algumas coisas aconteçam no nosso meio. E aí eu acho que reflete essa questão dessa maquinária toda, que, é claro, o inimigo tem os seus planos, as suas artimanhas para tentar deixar a nossa vida o pior possível. É esse o objetivo dele, além de querer nos levar direto para o inferno. Se ele não consegue levar para o inferno, pelo menos ele quer deixar bem ruim a nossa vida. Então eu acho que essa questão de... O caminho da oração vai, tipo, direto pra Deus, e no coração de Deus as coisas começam a mudar, entendeu? Tipo, é que nem quando a própria história de Ló, né? Quando Abraão começou a interceder, é que chegou lá pra Deus e falou: poxa, mas e se tiver tantos justos na cidade, você vai destruir a cidade? É, se tiver 10, se tiver um justo sequer, aí Deus fala: olha, vai lá e fala pro teu primo cair fora de lá, que eu vou destruir a cidade, mas vou salvar a vida dele e da família dele.
Tá. Levando em consideração a declaração do Caveman, isso me leva a outro questionamento, né? Quem aí, em algum momento assim, que sabia que tinha que fazer algum tipo de trabalho, por exemplo, preciso dar a palavra no sábado à noite, vamos ter uma vigília na sexta-noite, ou então até mesmo vamos pro acampamento. Toda vez que você se move para servir a Deus, para fazer algum tipo de trabalho, alguma coisa que vai edificar vidas, de repente as suas fraquezas são manifestas, começam a vir ataques, alguma coisa vem para tirar a sua paz, para te derrubar, para atrapalhar, né? Que é para tirar você do rumo e nada do que você pretende fazer dá certo. Como a gente encaixa isso na batalha espiritual?
Eu acho que o tempo todo a gente está sujeito a esse tipo de influência, tá? Não significa que o tempo todo tem um anjo e um demônio lutando aqui ao meu redor. Não acredito que seja assim. Mas a questão de batalha espiritual, da gente sofrer para conseguir fazer as coisas direito, para conseguir buscar a Deus direito, isso acontece o tempo todo. Eu acho que, principalmente aquelas influências que vêm da nossa própria humanidade, daquilo que a gente faz como homem, pensa como homem, da carnalidade, e aí depois, assim, em terceiro lugar, aquilo que vem realmente do inimigo sussurrando no nosso ouvido. Mas eu acho que o tempo todo, eu acho que a gente só não passa por isso quando a gente não está buscando a Deus, quando a gente não está fazendo nada, quando a gente está 100% desencanado, que aí a gente não é um problema, a gente não é uma pedra no caminho do inimigo, dos planos do inimigo, daquilo que o inimigo tem para as nossas vidas.
É, eu não lembro onde eu vi isso, alguém falar que pro inimigo, ele não quer levar você pro extremo do mal, mas qualquer coisa que te desvie de Deus, ele já tá tendo sucesso, entendeu? Então, qualquer coisa que desvie você um pouquinho de Deus, que te coloque num pecadinho, já é o suficiente para fazer você se perder.
Eu concordo, é claro que a gente até fala de quanto maior a luta, maior a vitória, né? Quer dizer, se você está tendo uma luta, é porque você está tentando conquistar alguma coisa e tem, os inimigos se levantam para que você não consiga conquistar isso.
Uhum. Algum de vocês já viu uma pessoa e sabia que estava possessa?
Assim, claramente, numa experiência real, não. A não ser aquelas situações em... a não ser aquelas situações em que a gente está na igreja e vem aquele cara loucaço na igreja, que ele nem sabe por que tá lá, vem falando coisa, geralmente muito drogado, muito alcoolizado, você percebe que o caboclo não tá normal. E em muitas situações que eu estava na igreja, eu vi casos de demônios se manifestarem e tudo mais, mas eu acredito que não é pelo fato dele estar embriagado e drogado, mas eram sujeitos que estavam numa situação da vida já toda destruída, e pelo fato deles estarem com a vida toda destruída, eles abriram brecha pro diabo entrar. Mas não significa que é porque eles estavam drogados e bêbados, esses são só alguns sintomas da vida deles destruída, entendeu?
Eu não me lembro com perfeição, mas talvez eu tenha notado assim algo de errado com tal cara ou tal pessoa, talvez em evangelismo, esse tipo de coisa. Porque até um rosto me vem à mente, mas eu não sei de onde vem essa memória, então não posso garantir. Faz muito tempo e não tenho mais certeza.
Kevman?
Eu também acho que não vem nenhum caso específico na cabeça, assim, de possessão, assim, que foi identificável. É que nem o Doc disse, tipo, já participei em momentos em que a muvuca já tava armada, entendeu? Já tinha uma galera já... chegou perto orando e levaram o rapaz para um canto para orar com ele. E nessa eu fui junto para ajudar lá em oração. Mas de tipo identificar e tipo tomar ações preventivas, nunca rolou assim com a minha pessoa. Assim, eu não lembro de nenhum caso. Agora, caso de bêbados é a coisa mais comum que tem, cara. Bêbado aparece assim o tempo todo.
Você menos espera, vem um batendo na porta da igreja, né? Ah, bom, eu já tive algumas experiências, né? Pelo menos eu acredito que foram também casos de opressão mesmo, né? De estar assim conversando com uma pessoa, tá visivelmente transtornada. Dessa conversa virar uma discussão e de repente a pessoa sair do normal dela, e por conhecer bem a pessoa, saber que não é ela ali falando, sabe? Por mais transtornado que esteja, sabe? E na hora vem aquele lampejo. Cara, começa a orar agora porque o bicho vai pegar. E começa a orar, repreender, e de repente você vê a pessoa voltando ao seu normal, sabe? Confusa, sem saber exatamente o que aconteceu. Acho que pelo menos duas ou três vezes já aconteceu comigo. Não deu ter saído do meu normal, entendeu? Mas de ter que pelejar, assim, né? De ter que interceder.
Eu posso dizer que eu já estive frente a frente com... Meio que fui enfrentado por uma pessoa possessa, assim. Tive um contato de primeiro grau.
Ô, louco.
E foi trash, cara, velho.
Gostaria de aproveitar essa ocasião para dizer que tem muita gente que critica, né? Eu já vi muitas coisas, até pesquisando pro Sidcast, eu achei artigos de gente criticando, dizendo que tem muita coisa errada, muita coisa que não tem base bíblica. Só que eu acho que essas pessoas não olham para uma ficção. Tem muita gente que critica dizendo que o escritor fez sensacionalismo só para vender livro, fingindo que o livro era com base bíblica e tal. Eu discordo. Como eu disse, tem muita coisa ali que é ficção. Não dá pra você acreditar em tudo. Ele fala que é um livro de ficção. Eu acho que...
Ah, cara, é a mesma coisa do outro livro aí que agora fez sucesso. Tal,
Dan Brown, Cabana.
O livro é uma ficção, cara. se você for levar o livro como, como ficção, você vai gostar do livro. Se for levar o livro como algo real, você não vai achar as coisas palpáveis no livro, entendeu?
Como se vê muita gente aí, e eu acho isso ridículo, gente defender, por exemplo, a besteiraiada que o Dan Brown escreveu no, no Código da Vinci, falando, não, isso é tudo verdade, você viu, você leu o livro dele e usa o livro dele como argumento pra...
Uma vez que tá escrito no papel, virou verdade, né, cara?
gente, eu fico doido com isso.
Tá escrito no papel, tá escrito no papel, e aí eu acho que vai dos dois lados, tanto o lado do pessoal que acredita no que ele escreveu, tanto o lado do Ibope que deram pra ele, querendo proibir o livro e tudo mais, sendo que nada disso importa, porque na contracapa do livro ele escreve que aquele livro é uma ficção, falando do Dan Brown, tá? Ele escreve lá que aquele livro é uma ficção, que são histórias que ele criou, baseado em alguns fatos arqueológicos e em alguns fatos históricos. Aqui eu acho que vale a mesma coisa. O livro é uma ficção. Em nenhum momento ele está dizendo que é assim que as coisas acontecem. Mas ele se baseia em fatos bíblicos, em acontecimentos bíblicos, para começar a dar o pontapé na história dele. E eu acho que o bacana da história dele é que ele faz a gente lembrar que muita coisa que acontece na vida real é influenciada pelo, pelo mundo espiritual.
E a arma que a gente tem é a oração, é a intercessão. Como, como eu já disse antes, apesar do, do livro ser ficcional, ele com certeza é inspirado em verdades, né, em fatos bíblicos que podem ser consultados ali. E a influência dele é, de certa forma, positiva, porque além de atiçar curiosidade sobre o conceito de batalha espiritual, com certeza ele também me levou assim a orar mais, a interceder mais, né? Ele mostrou o quanto é importante eu levantar um clamor e levar outros a levantar esse clamor também.
E além disso, o fato da oração é totalmente bíblico. Afinal de contas, lá em Marcos 9, Jesus fala o quê para os discípulos? Ele expulsa o demônio do menino, e aí os discípulos falam, nossa, esse demônio aí foi complicado, deu trabalho, a gente não tinha conseguido expulsar. E Jesus responde o quê? Ele fala que aquela casta de demônios, aquela raça de demônios, não pode sair de nenhum jeito, a não ser por oração e jejum.
Sobre essa questão de existir momentos que somos insensíveis a questões espirituais e outros momentos que estamos à mercê da batalha, transliterei isso da pauta.
Uhum.
O livro ele trata um pouco disso na personalidade do jornalista, o Marshall Hogan. Porque são momentos claros que você vê quando ele está sendo vítima e momentos claros onde ele está sendo espertalhão. Durante o livro, que é o seguinte, o Marshall Hogan, a personalidade dele é de lutador. Personalidade de lutador, de um cara que não se intimida por nada, que nunca se deixa abalar. Se ele quer, por ele ser jornalista, se ele precisa enfrentar a autoridade, ou enfrentar alguma coisa pra ir conseguir extrair um fato jornalístico, ele vai e tem essa autoridade, né? Enquanto em outros momentos, quando ele lida com a filha dele, que a filha dele é manipulada pelo espírito engano e ódio, quando ele...
Quer dizer, a filha tem ódio do cara.
Sim, ela tem ódio do pai, mágoa, tudo devido ao que o espírito de engano faz na vida dela.
Ela seria o ponto fraco, né, do Marshall Hogan, né?
Exatamente.
O inimigo, sabendo a força que o cara tem, ele vai atrás de onde que ele falha mais, e é com a filha. Então, existem alguns espíritos que pegam ela e afastam ela do pai, né? Pra incluir ela nessa implantação de nova era na cidade de Ashton, né? Que é uma coisa, inclusive... realizada nos bastidores da faculdade, né? Que seria o campo de batalha do lado dos inimigos.
Exatamente. Como o Marshall Hogan é uma figura-chave na dominação da cidade, eles atacam através da filha dela. Eles começam a atacar com aqueles conceitos universitários e discussões de filosofia e etc, né?
Que tá longe da realidade, né?
Exatamente. Que tem bastante atrito com religião, etc. e ela é meio que um desses peões que os demônios utilizam. E quando, sempre que ele precisa enfrentar a filha, de toda maneira, por ela estar tomada por espíritos de engano, de rebeldia, etc., ele sempre apanha. E ele, é a hora que ele se dá mal e que o cara que é fortão, corajoso e impetuoso, é a hora que ele tá quebrado no chão, toda vez. E então você vê dois pontos na história, que é quando ele tá sendo quebrado, cada hora mais, você vê como ele se torna fraco e dependente e abandonado. E em outro momento, quando ele se dá conta, depois que ele cai, né? Como o Tal disse que ele teria que cair. Depois que ele cai, ele encontra o pastor e reafirma sua posição como cristão e da sua responsabilidade de orar. E começa a enxergar também essa trama espiritual. Aí que ele começa a se fortalecer. Quando ele se dá conta de como é importante orar, de como é importante batalhar também nos assuntos do Senhor. E aí ele se torna forte e capaz até de suportar o que ele está passando com a filha, apesar disso sempre deixar ele no chão. Então acho que é uma parte interessante do livro que exemplifica isso, como a gente tem pedras no sapato que minam nossas forças, né? Do lado do pastor, ele precisava cair, o inimigo faz ele cair, quando uma mulher que ele estava dando aconselhamento, que é uma mulher que tem costumes assim meio lascivos e tal, que o pastor estava tomando todo cuidado, tratando com luvas de pelica para não dar zica, porque ele sabia que ela era uma mulher problemática, e no final ela estava sendo usada pelo inimigo também. Ela arma um escândalo, um falso escândalo na casa dele, faz parecer...
Parece que ele tentou abusar dela, né?
Ela faz parecer isso e envolve polícia, e aí ele é preso. Então, tipo, toda a credibilidade dele como pastor vai pro chão.
O engraçado nessa parte é que, nesse momento de aconselhamento, o pastor tava sozinho com a menina, né? E ela começa a dar em cima dele tudo, né? E quando a esposa dele chega, e ela começa a mulher possuída pelo espírito começa a acusar ele de tentar abusar dela e tal. A esposa passou também, ela sabe exatamente o que está acontecendo, os dois se unem em oração ali e já expulsa o demônio dela.
É disso que eu ia comentar, só que pensando no enfoque da comunidade, mas vale para a esposa também. A hora que a mulher problemática, a tal da Carmen, ela acusa, a mulher do pastor olha para ele e fala: e aí, vamos começar? E ele já começa a repreender os dois juntos. A mesma coisa quando ele é preso e acusado de estupro, o que o livro chama de remanescente, que é aquele grupo de pessoas que continua firme na fé, mesmo com a acusação de estupro, essas pessoas continuam firme e acabam aumentando a oração. Isso se deve porque, tanto no caso da esposa, quanto no caso das ovelhas desse pastor, acontece porque essas pessoas conhecem o pastor. Elas têm convicção no caráter e na pessoa de Deus que ele é.
É legal que justo, eu achei interessante, justo nessa parte que o pastor Henk tá, ele recebe a Carmen em casa, ele recebe ela porque não tem opção, porque a mulher, por acaso dele, não voltou a tempo da mercearia, e aí ele fica sem saber o que fazer, tem que receber ela em casa, né? E é interessante que essa parte foi armada pelo inimigo pra acontecer assim. Enquanto ele tá tendo esse aperreio com a Carmen, a mulher dele tá... ela tá sendo atacada por um drogado na mercearia. E é uma... Eu achei fascinante essa ilustração de como as coisas acontecem. Que quando ela tava tentando...
Oi? A sincronia.
É, não só a sincronia, mas também esses detalhezinhos, como as coisas acontecem. Por exemplo, nessa hora que ela tá sendo pra ser atacada pelo drogado, ela percebe, pelo cara que tá doidão, ela percebe isso e tenta ligar o carro. Na hora que ela tenta ligar o carro, um dos demônios que estão agindo ao redor saca a espada e atira a espada em direção ao... finca a espada no capô do carro. E aí ela tenta ligar o carro e não consegue. Tipo, você fica pensando, às vezes até em situações que acontece no dia a dia, você pensa, às vezes eu acabo pensando a mesma coisa, cara, que, poxa, como assim não tá pegando, entende? Sei lá, uma alegoria que eu achei muito, muito bem feita essa.
Cara, se fosse com o meu carro, então quer dizer que ele tá possuído o tempo todo.
Seu carro.
Então, concluindo, a ideia de falar sobre Estimo Tenebroso foi justamente porque foi um livro assim, que atiçou a nossa curiosidade, né, sobre batalha espiritual, sobre anjos, demônios, sobre o efeito que isso tem na comunidade cristã, né? Bom, se você está duvidando, eu posso garantir que é real, que está acontecendo, que isso em algum momento já te afetou, mesmo que você não reconheça, e que se em algum momento você achar que está passando por alguma opressão, que alguma coisa está muito errada, então que alguma pessoa próxima está muito transtornada, o recurso é esse, cara, é orar. Se separa num canto, começa a pedir orientação para Deus, entendeu? Ora repreendendo mesmo, usa sempre o nome de Jesus, porque não tem demônio que fique de pé se você citar um nome que é sobre todo nome. A batalha espiritual acontece, ela é real, é uma coisa a ser levada a sério, cara, porque afeta tudo na sua vida, entendeu?
E além disso, tem a dica cultural, né? Não fique só naquilo que a gente falou pra você. Vá ler o livro, vale a pena.
Tanto um quanto dois.
Em vez de ficar só lendo Harry Potter, só lendo Crepúsculo, só lendo essas historinhas, vai ler um livro de verdade.
Hadouken!
Lê a Nárnia. Nárnia é bom também. A Cabana também. Deixasse pra trás também.
Leia a Bíblia também. É um livro legal também.
É isso aí, pessoal. Leia a Bíblia. Leia Estimo Tenebroso. A gente recomenda com força. Com certeza você vai ficar curioso também. E mesmo apesar de ser uma ficção, a palavra de Deus esclarece pra você. Beleza?
Isso aí.
Então, beleza. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo Seedcast.
É isso aí.
Pelos santos de Deus e pelo cordeiro.